Olá, meu compadre, minha comadre, gente amiga, gente boa. Estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa para os nossos 10 minutinhos diários de boa prosa sobre a nossa agricultura, sobre a nossa pecuária, sobre a vida e o trabalho no campo. Este é o programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a par Emater. Com produção e apresentação aqui hoje, de Amarildo Alves, sonoplastia dele, do Gustavo Stella. De abril de 2020, segunda-feira, de Lua Minguante, dia do diplomata. Bom, e para as suas orações, eu confiro aqui no nosso almanaque da igreja. Anote aí, é dia de São Teodoro. Data também que se comemora o aniversário de Figueira, município paranaense, que hoje completa 38 anos de criação. E sem perder muito tempo, vamos trazendo aqui uma informação importante para você, meu amigo aí, que lida com a cultura da soja. É sobre uma experiência feita lá pelo nosso colega de trabalho do IDR Paraná, de Marmeleiro, o Marcos Paloski. Claro, ação realizada com a parceria da Embrapa, Centro de Pesquisa da Soja, que fica na cidade de Londrina, e a Fundação Meridional. Ainda com a contribuição decisiva lá da família do produtor Jandir Guizzi, que tem a sua propriedade na comunidade quilômetro 18, em Marmeleiro. Bom, e em resumo é o seguinte, foram testadas lá com o Jandir Guizzi, nesta última safra, três variedades de soja produzidas pela pesquisa da Embrapa. Uma delas, inclusive, não é transgênica. Pode muito bem ser utilizada por produtores que lidam com a agricultura orgânica. Como eu já falei, foi todo um trabalho orientado pelo extensionista Marcos Paloski, que agora apresenta aqui para você o que realmente foi feito lá na propriedade do seu Jandir Guizzi e também quais foram os resultados obtidos com essa experiência. Fala, Marcos.
Nós implantamos três unidades demonstrativas e de validação de materiais que a Embrapa nos forneceu. No caso, a variedade é a BRS-511, um material resistente à ferrugem asiática, com tecnologia Shield, né? Ela tem então essa tecnologia Shield. Ela é uma variedade convencional, né? Então ela não tem resistência à aplicação do Roundup, então tem que ser utilizado para o caso de controle de ervas daninhas, herbicidas daqueles tradicionais, convencionais, que se utilizavam mais antigamente. Ela é de alta produtividade, né? Se mostrou um material muito produtivo e tolerante, né, resistente à ferrugem asiática. Né? Nós então implantamos essas unidades e não fizemos nenhuma aplicação de fungicida nessa área. Testamos também a BRS-433, que ela é RR, né? Então ela tem resistência ao glifosato, um material precoce, 5.8. Tivemos uma produtividade na parcela demonstrativa, que era a área de 1 hectare, de 220 sacas por alqueira, ou 5.450 quilos por hectare, então ela é muito produtiva, é um material muito bom. E testamos também uma variedade mais de ponta, que é a BRS-1003, é de última geração, então um material que se mostrou muito produtivo, produziu em torno de 223 sacas por alqueira, numa área de 1 hectare, então 5.530 quilos por hectare. Esse material, ele tem uma tecnologia Block, então ele é tolerante ao percevejo e tolerante também a lagartas, né, com BT, então tem a tecnologia BT também. Resumindo, então, esses materiais que foram testados aqui chamaram muito a atenção dos nossos agricultores do grupo, né? Nós temos um grupo de manejo de pragas e doenças nessa comunidade do quilômetro 18, são 15 famílias do entorno, e o pessoal do grupo, os agricultores, ficaram muito entusiasmados, então, com esse material que foi apresentado, né? Então, são materiais que têm um alto potencial, né, de produção, com uma redução incrível na aplicação de defensivos. Aqui, no caso, nós mantivemos todos, levamos todas essas variedades, então essas três variedades que foram testadas, somente com uma aplicação de fungicida e uma aplicação de inseticida para controle, no caso aqui, lagarta percevejo, né? Então, um material muito promissor, que vai trazer uma redução de custos para o nosso agricultor, né? Um aumento de produtividade, uma redução de custos, possibilitando, então, um aumento do ganho, né? Um aumento da renda dessas famílias que vierem a trabalhar com essa variedade.
Então, esse que falou com a gente aí foi o Marcos Paloski, do IDR Paraná, de Marmeleiro. Ele que citou e comentou o resultado de uma experiência de campo que testou o desempenho de 3 novas variedades de soja produzidas pela Embrapa. Uma convencional, resistente à ferrugem, outras duas transgênicas, uma delas, inclusive, com tolerância ao ataque do percevejo. Pois é, estamos aí num período de colheita do pinhão e por isso, mais uma vez, nós vamos trazer aqui um técnico especialista em cultivos florestais para falar de uma tecnologia que promete tornar a cultura do pinheiro araucária um negócio bastante interessante do ponto de vista econômico, do ponto de vista de geração de renda. Eu falo da técnica da enxertia e quem explica para a gente melhor isso, quais são as vantagens que esta solução traz é o engenheiro florestal Avner Paes Gomes. Trabalha no escritório do IDR Paraná, em Rio Branco do Sul. Fala, Avner.
Sobre as vantagens de usar a enxertia em araucária, as principais são a multiplicação de plantas de interesse. No caso, o interesse for produzir pinhões, então você vai buscar plantas que tenham alta produtividade ou que tenham uma característica diferenciada desse pinhão. Você vai conhecer a época que o pinheiro vai produzir, vai saber o tipo, o tamanho, porque essa árvore vai ser um clone da árvore que você coletou o material, então ela vai ter as mesmas características. Você já vai saber o sexo, então, da araucária, né? Então você vai garantir que ela seja fêmea para produzir os pinhões e pode garantir a quantidade mínima de macho necessária para que haja polinização, né? Quando você for implantar isso aí. A redução de porte em árvores enxertadas, assim como acontece nas árvores de fruticultura, né? Poncã, laranjas. E a antecipação da produção. Uma muda de semente demoraria 20 e tantos anos para você saber o sexo e daí mais, talvez, ainda para começar a produzir. E uma árvore enxertada, esse tempo seria reduzido aí para até, tem casos aí de 6 anos, 8 anos, a muda já está produzindo pinhões.
Bom, e para você que já ficou aí interessado em plantar um pinheiro araucário enxertado, veja ainda o que o Avner falou para a gente sobre a obtenção de mudas.
Hoje, quem tem interesse por essa muda, não encontra ela no mercado. Ela não é produzida em escala. Quem encontrar, vai encontrar ela a um preço muito elevado. Então, o que tem se realizado com sucesso aí na região de Bituruna é o pessoal tem plantado os pinhões diretamente no chão e enxertam direto no chão, sem a parte do viveiro. Então, eles têm obtido um sucesso grande aí com essa técnica.
Nós ouvimos aí o extensionista Avner Paes Gomes, que falou das vantagens da técnica de enxertia do pinheiro araucária e também sobre a melhor forma de se obter essa muda de pinheiro enxertado. Olha você aí, meu amigo, minha amiga, pode participar aqui do nosso programa. O nosso canal de comunicação com você é o WhatsApp. Mande a sua mensagem fazendo sugestão de assuntos, fazendo críticas, né? A única coisa que a gente não atende, não pode responder aqui, são as dúvidas técnicas. Isso é só lá com o pessoal do nosso instituto, que trabalha no escritório do seu município. Mas anote aí o nosso contato, então, no WhatsApp. Vamos lá, DDD41, que é o código aqui da região de Curitiba, e o número 9141-9466. Repetimos para você, DDD41, e o número é 9141-9466. Bom, meu amigo, minha amiga, era esse o nosso recado de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário também, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá. Música